E hoje não tem a Fernanda Sordi, mas tem a consultora de imagem e estilo Isabela Bilotti. A Isabela está aqui comigo no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também no dial 95,5 FM e também na nossa plataforma do YouTube. Isabela, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço o convite.
Bom, eu queria conversar com você hoje sobre algo que, mais do que nunca, virou uma necessidade. As pessoas usam muito as redes sociais, as pessoas fazem lives, as pessoas fazem uma série de publicações, gravações e tal. E a gente costuma se arrumar, se organizar, se ajeitar, né? Tem um estilo para as coisas mais presenciais, mas agora está surgindo a necessidade de um estilo também para esse mundo online. Como é que é isso, Isabela?
Então, é até interessante porque desde o ano passado a gente já usa um termo que é moda para as telas ou imagem para as telas. Então a gente percebe que as grandes marcas, né, os grandes desfiles, eles já estão trazendo acessórios maiores, informações que pesam mais para essa parte de cima. Se a gente for olhar as tendências, tem muito brincão, muito colarzão, muito blazer, muita coisa arrumada para a parte de cima. E nos calçados a gente mantém um conforto que antes desse período em casa a gente não tinha tanto. Então assim, cada vez menos a gente vê mulheres usando salto, por exemplo. E foi um estouro de blazer com tênis, vestido com tênis, essas sandálias agora que está usando, mais estilo pillow, então é como se fosse um travesseiro, uma coisa mais almofadada, remete a um conforto. Só que na parte de cima, a gente tem um glamour, a gente tem uma coisa arrumada, principalmente no vestuário feminino, né? Que dá essa informação. Então, por exemplo, a gente já se veste pensando nisso, pensando que a pessoa vai me ver da cintura para cima. Então, é muita camisa, muita coisa arrumada, muito metal, vários brincos, né? Tem até os piercings fake e tal. Então, aquela orelha cheia de coisa. E no pé, uma coisa extremamente confortável, uma coisa assim, que você tá andando em casa, tá andando ali home office, e não perde o conforto, mas mantém essa coisa mais arrumada.
Pergunta de leigo. A gente tem, você colocou aqui esses acessórios, a parte de cima, a gente tem ainda um glamour, né? Uma preocupação de ter essa combinação da cintura para cima. Uhum. Mas, não sei se isso é verdade, a gente não pode deixar que os acessórios, a roupa seja maior do que a gente mesmo, naquela coisa de que você some diante desses acessórios que você usa. Como é que é isso?
Ah, sim, mas isso é uma preocupação até que as pessoas deveriam ter mais. Por exemplo, como eu trabalho com consultoria de imagem, eu sempre falo, quando a gente faz coloração, a gente descobre as cores que valorizam a pessoa. E às vezes ela olha e fala assim, ah, eu amo vermelho e não tem vermelho na minha cartela. Mas quando a gente diz que não tem, não quer dizer que a pessoa não possa usar. Mas, por exemplo, para uma determinada beleza, quando você coloca o vermelho chega primeiro que você. Então, ao invés de olharem e falar assim, nossa, que bonita que você tá, ou que bonito que você tá, vão olhar e falar assim, que camiseta bonita, que camisa bonita, que vestido bonito. Isso é um sinal de que você está usando algo que não necessariamente realça a tua beleza. É bonito, mas não realça você, evidencia a peça. Um outro detalhe também que acontece, e um erro principalmente para as mulheres, é nesse exagero dos acessórios, esquecer, por exemplo, que o acessório não deve fazer barulho. Então, às vezes a pessoa está ali conversando, tá, 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 tá. E isso, até mesmo, por exemplo, a minha mesa aqui do escritório, ela é de vidro. Dependendo do gesto que eu vou fazer, se eu tiver com muita pulseira, essa batida que ele vai fazer na mesa incomoda. Ele pode, tanto, né, a gente está conversando agora por uma chamada de vídeo, mas até no presencial, o movimento, se tiver muito barulho, se tiver esse ruído, atrapalha. Então, são cuidados que são importantes. Que a gente pensa assim, é uma frescura. É uma frescura para 2 minutos de conversa. Mas se você vai ficar com um cliente, ou se você está numa reunião, né, de trabalho, e toda vez que você vai falar, você tem esse incômodo, cria um problema, as pessoas começam a te cortar, para falar, não, ali não dá para ouvir, mas não é você, é o barulho que está fazendo.
Ou seja, o seu conteúdo acaba sendo minimizado diante desses barulhos, dessas cores que você usa. No final da reunião as pessoas falam assim, eu não entendi nada do que ele ou que ela falou, mas você viu a pulseira que ela estava usando, você viu a...
E aí você fica com aquilo na mente, e às vezes você se preparou, você fez tudo, né? Tinha uma coisa interessante para passar, e não consegue por uma coisa tão, tão fácil de resolver até.
E dos meninos? Você falou assim, ah, né, para as mulheres e tal, tá, e para os homens, como é que é? Porque o homem parece uma coisa tão básica, né?
Ah, é muito mais fácil, só que uma confusão grande que os homens fazem é a questão da barba. Porque assim, hoje está muito em alta o uso da barba, mas a diferença de uma barba espessa para uma barba por fazer é essa questão do desenho, do acabamento. Então, como a gente não tem, por exemplo, a gente vai olhar para a pessoa daqui para cima, né, do pescoço e rosto. Eu não tenho uma noção do quão arrumada ela está. Mas, se tem uma barba por fazer, se tem muito fiozinho aqui na região da bochecha aparecendo, é um sinal de que a pessoa não se cuida.
Ou seja, então, eu imagino como é que está o resto, é isso?
Exatamente.
Eu vou tirando a conclusão do todo pela parte.
E aí, aquela camiseta, que às vezes é uma camiseta bonita, é um acabamento legal, a gente já começa a pensar assim, isso aí deve estar com um short de elástico,
chinelo,
deve estar descalço, é mais ou menos isso. Então, a barba e o cabelo arrumado são muito importantes para o homem, porque o homem não tem a questão da maquiagem, não tem muito essa questão do uso dos acessórios, não usa sequer muitas peças, porque na região que a gente está, né, calor e tal, então você não tem muito o que compor no teu look. Então, a barba e o cabelo razoavelmente arrumados são essenciais.
Ou seja, é pouca coisa para cuidar, mas muito cuidado com pouca coisa.
Exatamente, porque a mulher, por exemplo, se ela está toda arrumada, maquiada, ela faz um coque, prende uma caneta, aí pensa assim, bom, você vê que ela deu uma adaptada, é um ajuste.
Fez uma gambiarra para o momento.
É, mas funciona. Agora, o homem, quando ele tem um cabelo bagunçado, ele só tem dois elementos ali. Se um deles não está ok, aí eu penso assim, isso aí acabou de acordar.
Conclui o resto e tal, né?
É.
Agora tem uma coisa legal, assim, que é o assunto que eu vou tratar, ou uma reunião de trabalho, às vezes uma reunião de descontração mesmo, aquela reunião mais de, né, com pessoas que você tem um encontro mais social, ou uma live, por exemplo. Vou pegar meu caso, né? Vou dar uma aula online. Eu dei um monte de aula online em 2020, 2021. Entrei em ensino à distância, ensino remoto e tal. E a gente fica pensando, bom, existe um conteúdo a ser trabalhado, existe um ambiente, que é um ambiente, né, escolar. Claro que você vai ter uma reunião com executivos. Como é que eu vou tentar conciliar o meu estilo, conciliar a minha estética com o momento que eu vou, mesmo que seja na telinha, como você fala, né, no ambiente lá, como é que eu vou conciliar as duas coisas para não ficar nem para um lado nem para o outro, destoar? Como é que é isso?
Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar nessa questão assim, de telas, é que o cenário é tão importante quanto a nossa imagem. Por quê? Uma coisa que as pessoas desconsideram é que, dependendo da quantidade de coisas, de informação que você tem no fundo, a tua imagem não é bem passada. Então, por exemplo, eu já vi erros assim, de reuniões em que a pessoa faz do sofá, sabe, meio na almofada, assim, meio confortável, e se você está aparecendo, você precisa ter uma postura de quem está ali a trabalho. Muita bagunça, muita coisa, muita informação, até um erro também, uma ilusão que as pessoas têm, é que achar que colocar aquele fundo desfocado, aquilo, ah não, isso aqui vai resolver, não resolve. Porque cria, conforme você se mexe, ele vai sinalizando uma bagunça que a pessoa foca naquele interesse e perde a conexão com o que você está falando.
O que você está me dizendo é que a pessoa fica olhando aquele fundo desfocado e tentando pensar o que, que será que
Exatamente.
Tem atrás daquele fundo.
Fica tentando buscar o que, que tem ali. Será que é bagunça? Será que não é o ambiente dele?
Será Nossa, que é será que ele está no quarto ou na cozinha?
É. Então, esse tipo de coisa, vale a pena as pessoas darem atenção. E aí, em relação à imagem, é importante também a gente tentar sinalizar o contexto do que a gente está falando. Por exemplo, se eu vou fazer uma coisa profissional, por mais que seja 9 horas da noite, 10 horas da noite, coloca uma roupa, coloca uma cor, sinaliza que você está pronto para aquilo lá, como se você tivesse saído para aquilo lá. Quando você dá esse sinal na tua imagem, é como se você estivesse dizendo assim, olha, eu estou preparada para isso. Agora, quando você aparece com uma coisa muito confortável por ser à noite ou por ser num domingo e você vai falar de um assunto sério, a sensação é de que você saiu ali do teu lazer, saiu do teu ambiente, veio para falar um negocinho para sair de novo. Entendi. Essa não é a tua prioridade.
Você não está dando valor para aquilo
Exatamente.
Que você está fazendo. Você está dando respeito para as pessoas.
É como se você estivesse vindo para tampar um buraco. Mas que essa não é a tua prioridade. Por exemplo, imagina que eu estou aqui hoje com uma camiseta com um Nike bem grande e, sei lá, se eu tivesse um cabelo comprido, né, um cabelo amarrado com cara de quem está indo para a academia.
Ou que acabou de chegar dela.
A sensação é, por mais que, não interessa se de manhã eu pensei no que eu ia falar, se eu mandei uma mensagem para você, se a gente conversou, alinhou o assunto, a sensação é, ela está focada na academia, não aqui.
Ou seja, aquilo ali é algo que está no meio do que ela gosta de fazer, no que é a prioridade Exato. Dela para fazer.
Então, a nossa roupa, o nosso cabelo, ele tem que sinalizar o que a gente está fazendo. Se é um assunto profissional, vale a pena, nem que seja colocar uma calça jeans e colocar uma peça mais arrumada em cima, ou que seja um short, você sabe que você não vai precisar levantar, foca na parte de cima, igual o mito de que os apresentadores do Jornal Nacional usavam qualquer coisa embaixo e só se arrumavam em cima, que seja isso. Mas comunica, o que tiver aparecendo tem que comunicar uma coerência com aquilo que você vai falar.
Agora, tem uma coisa que a gente usa muito, que são as nossas redes sociais, que é Facebook, Instagram e tal, e aquela coisa toda de aparecer as fotos que eu posto, certo? As lives que eu tiro. E isso, claro, você associa muito a imagem do profissional.
Sim.
Porque tem um profissional que eu estou vendo todos os dias, por exemplo, no trabalho. Uhum. Aí eu vou pensar assim, eu e a Isa trabalhamos juntos numa empresa. Eu tenho uma Isa que vejo na empresa e tem uma Isa que está nas redes sociais. Até que ponto eu posso desfocar na estética, no estilo das duas pessoas? Até que ponto o estilo deve estar afinado para que aquela pessoa que eu veja lá no Instagram, por exemplo, e eu vejo no ambiente profissional, elas sejam casadas, pelo menos. Não é que elas tenham que ser a mesma pessoa, mas casadas, no sentido de ter coerência nisso.
Cada vez mais a gente não consegue separar. Porque, assim, eu me lembro quando eu entrei na faculdade, eu tinha o Orkut. E no meu trabalho, E aí, como eu estudava moda, mas eu trabalhava no chão de fábrica, né? Então, ali no meu trabalho, eram mulheres muito mais velhas do que eu, costureiras, assim, mulheres que estavam focadas em família. Elas não eram interessadas em rede social. Então, quando eu falava alguma coisa sobre Orkut, elas olhavam e falavam assim, que é isso? Ou, sabe, assim, elas não tinham ideia de que existia aquele mundo. O meu mundo digital era totalmente diferente do meu mundo online.
Era uma poderia... parte, né?
Eu ia, por exemplo, se eu fosse numa festa no sábado e postasse uma foto, eu chegaria na segunda e podia falar assim, não, eu estava estudando a noite inteira no sábado, porque eu tinha controle de quem estava me vendo. Eu sabia que aquelas pessoas não tinham acesso àquela informação. Agora, cada vez mais, a rede social é uma extensão da tua vida. Então, assim, até há um tempo atrás deu uma polêmica, porque o pessoal falando que médica não deveria postar foto de biquíni, aí umas médicas começaram a postar foto de biquíni falando que elas podiam fazer o que elas queriam e tal. Eu nem vou entrar nessa questão, mas é assim, a rede social, ela é uma extensão da tua vida real. Cada vez mais ela se aproxima da tua vida real. Então, você tem que decidir se vale a pena para você comprar uma briga ou não. Por exemplo, se eu fosse uma médica que estivesse começando na minha carreira, diante daquela situação, eu sentisse que eu atendo pacientes que eu poderia perder por conta de uma foto que iria incomodar, eu, Isabela, não postaria. Por quê? Se isso é importante para mim, eu me manteria. Ah, não, mas é o meu momento, é o meu lazer e eu quero postar, eu fecharia uma conta bem privada, uma coisa para os mais íntimos. E aí, assim, você está dizendo que foto de biquíni é inadequado? Não. Depende do contexto. Se eu fosse uma nutricionista ou uma personal trainer, eu colocaria 3 vezes por semana foto de biquíni, uhum, para mostrar o que eu consigo fazer com o meu corpo. Uhum. Então, assim, a rede social, ela é uma extensão da tua vida e ela pode ser uma ferramenta de trabalho. Hoje eu uso a minha rede social como uma ferramenta de trabalho. Uhum. Então, eu posto muita coisa que gera conteúdo, que me gera retorno financeiro, inclusive, e aí eu tenho esse cuidado em colocar coisas que vão me ajudar. Eu não coloco, por exemplo, foto de biquíni porque isso não tem nada a ver com o que eu quero, com as pessoas que eu quero atingir hoje. É muito da gente pensar o que você faz da tua vida profissional, quem é o teu público e se aquele público se sente incomodado. Por exemplo, se eu fosse uma psicóloga que trabalhasse com adolescentes e com crianças, eu não postaria foto de biquíni. Porque se eu sou mãe de um adolescente, eu não quero que ele veja a psicóloga dele de biquíni na praia.
Entendi.
Mas aí é uma questão... Só que você entende como a psicóloga pode perder, mas como a nutricionista tem mais a ganhar? Porque ela está mostrando que com a alimentação saudável, ela chega naquilo ali. Então, assim, foto bebendo, foto de biquíni, foto fazendo nada, depende do contexto, depende da realidade, e cada um tem que calcular se vale a pena. Né? Porque tem gente que pode falar assim, mas eu não estou nem aí, quem estiver na minha rede social... Está aqui porque são os mais íntimos, é uma rede social fechada, eu tenho controle de quem entra. Aí é uma outra situação.
Entendi.
Agora, Gabriela, um detalhe, uma coisa que eu esqueci, não adianta, é uma ilusão a gente achar assim, não, mas eu vou abrir a minha conta profissional e a minha conta pessoal, e no pessoal eu posto o que eu quiser. Se você deixar a tua conta aberta, você pode perder nisso que eu dei de exemplo, porque as pessoas elas têm muito mais interesse na pessoa do que no profissional.
Gabriela, maravilhoso conversar contigo, mas meu tempo acabou, muito obrigado por essa conversa.
Eu que agradeço.
Conversei com Isabela Bilotti. Isabela é consultora de imagem, de estilo. A gente falou, acho que é algo fantástico, né? A gente tem estilo nas redes sociais. O mundo digital cobra muito do mundo real. E coerência da imagem é uma dessas cobranças.